Quem está na ponta da linha é o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, nosso comentarista político. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Fragoso.
Guerzoni, quais foram os principais destaques do Congresso Nacional nesta semana?
Essa semana, apesar do Senado ter tido atividades legislativas, nós tivemos aí na quarta-feira a aprovação de duas medidas provisórias, na verdade as duas medidas provisórias que estavam na pauta da Casa, medidas provisórias não polêmicas, é verdade, uma sobre contratação temporária de servidores e uma outra sobre incentivos a microcrédito, são matérias que normalmente têm o apoio de todos os partidos. E foram votados também alguns acordos internacionais e autoridades. Ou seja, apesar de ter havido uma pauta legislativa, estrito senso, o grande destaque da semana ficou por conta das comissões que giram em torno desse chamado escândalo do Cachoeira. A gente teve aí praticamente em todos os dias, na terça, na quarta e na quinta, reuniões seja da CPMI, seja do Conselho de Ética, em torno desse tema. Na terça-feira, o Conselho de Ética iria ouvir o advogado Rui Cruvinel, que é ligado ao tema. Ele é uma testemunha de defesa rolada pelo senador Demóstenes Torres no processo que corre contra ele no Conselho de Ética. O Conselho de Ética, na quarta-feira, iria ouvir o próprio Carlinhos Cachoeira. A CPMI ouviu na terça-feira o Carlos Cachoeira e, na quinta, mais algumas pessoas ligadas ao tema. Agora, o resultado de todas essas quatro reuniões foi mais ou menos similar. Se no Conselho de Ética nós tivemos a ausência dos depoentes, na CPMI eles compareceram, há uma diferença constitucional entre as duas comissões. Enquanto a CPMI tem poderes de autoridade judicial e dessa forma pode convocar pessoas, as pessoas são obrigadas a comparecer, e se não comparecer elas podem ser levadas à força, debaixo de vara, como é o termo técnico, pela força policial. Inclusive, parte dos depoentes aí na CPMI estavam, inclusive, presos, então vieram sob escolta policial. O Conselho de Ética não tem esse poder, O Conselho de Ética, ele não pode convocar testemunhas. Como as demais, os demais comissões da Casa, só é possível a convocação de ministros de Estado para prestar informações sobre os temas do seu ministério. Nos demais casos, os colegiados convidam pessoas. Então, no Conselho de Ética, as pessoas simplesmente declinaram do convite, não compareceram. Na CPMI, compareceram, porque eram obrigados a esse comparecimento, mas permaneceram, na maior parte das vezes, sem falar. Permaneceram caladas, usando o direito constitucional. Mas apesar desse grande silêncio, essa foi indiscutivelmente o tema político da semana, preparando provavelmente algumas ações um pouco mais emocionantes que tendem a ocorrer na semana que vem. Especificamente no caso do Conselho de Ética, a gente deve ter aí o depoimento do senador Demóstenes na terça-feira, está programada o depoimento do senador, deve, com isso, em princípio, concluir a instrução probatória, a não ser que o relator, o senador Humberto Costa, ainda considere necessário algum procedimento aí na instrução probatória, mas o Conselho já tem a documentação toda do processo, foi compartilhado o sigilo com o Conselho de Ética, e terá o único depoimento, na verdade, que será o depoimento do próprio senador Demóstenes Torres. E a CPMI deve discutir aí na semana que vem e deliberar sobre a quebra de sigilo da empresa Delta e a convocação dos governadores, dois temas aí bastante polêmicos. A, A questão da convocação dos governadores, inclusive, envolve não apenas uma discussão política, né? São governadores aí de três partidos, né? Há uma discussão grande em torno disso daí, do ponto de vista político, mas envolve também uma polêmica constitucional, se essa convocação é possível, uma vez que a CPI, como um instrumento do Congresso Nacional, tem em vista a organização federativa do país, ela não pode entrar em matérias dos estados, né? O regimento do Senado, inclusive, é expresso com relação a isso, ele veda a criação de CPI sobre matérias envolvendo os estados, e fica a polêmica sobre a possibilidade de convocação dos governadores. Claro que convidados, os governadores podem se dispor a comparecer à comissão e prestar as informações que acharem conveniente, mas é polêmico que eles sejam obrigados a vir à CPI. Então, na verdade, tivemos aí uma semana em que a questão política acabou girando praticamente toda em torno desses dois colegiados, que, ainda que tenham objetos diferentes, né, na prática giram em torno de uma mesma questão, que é esse chamado escândalo Cachoeira.
Uma novidade no caso seria o fim do sigilo das investigações, não é?
O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele levantou o sigilo de boa parte dessas informações, né? O processo corria em segredo de justiça, tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto o Conselho de Ética haviam requerido ao relator, o ministro Lewandowski, o compartilhamento das informações, ou seja, que as informações pudessem ser transferidas a esses colegiados, mas eles mantinham a obrigação do sigilo, ou seja, tanto a CPI quanto o Conselho de Ética recebem as informações integralmente, mas ficam obrigados a não divulgar o conteúdo dessas informações. E nessa semana, o ministro Lewandowski suspendeu o sigilo de parte das informações, com exceção das oitivas, das gravações de conversas telefônicas, né, que são sigilosas, são protegidas constitucionalmente pelo sigilo. Com exceção dessa parte do processo, todo o restante foi aberto o sigilo, ou seja, flexibilizou bastante essas informações, né? A CPI tinha, inclusive, criado mecanismos bem rígidos para que os parlamentares tivessem acesso a essas informações, tendo em vista essa exigência do Supremo Tribunal Federal, e provavelmente isso deve diminuir essas exigências, e é possível que isso permita que outras informações venham a público, né? Ela não afeta estritamente o trabalho dos colegiados, já que os seus membros sempre tiveram acesso pleno às informações, mas do ponto de vista do público pode afetar o acesso a algumas dessas informações.
Perfeito, Guerzoni, muito obrigado.
Tá, de nada.
Este foi o nosso comentarista político, consultor legislativo Gilberto Guerzoni.